Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
Então, Hilário, ficou uma pergunta no ar, né? O Valdir colocou. Como é que é, Valdir?
É se nós podemos evoluir espiritualmente sem que a gente tenha em nossos corações uma religião ou a nossa frequência também um centro, desde que nós optarmos, né, por um centro espírita.
A palavra religião vem do latim religare, que significa chegar-se a Deus, aproximar-se do Criador. Nós tivemos a oportunidade de conhecer pessoas nos vários ambientes onde nós nos encontramos. Pessoas que realmente, por força de uma vida cheia de lutas, por força de muitos compromissos familiares, às vezes ficam muito tristes pela impossibilidade de frequentarem uma casa espírita e se consideram, às vezes, desfavorecidas. Então, essas pessoas têm conversado conosco e nós temos, na medida do possível, na medida do pouco conhecimento que temos, indicado obras, indicado algumas orações, evangelho no lar, para que elas façam em casa. E nós temos tido resultados excelentes, porque essas pessoas, por força de uma vida atribulada, por força de limitações familiares, por força de problemas de saúde, mesmo não tendo podido frequentar uma religião, mesmo não tendo podido comparecer a uma casa espírita, têm se sentido muito fortalecidas e muito gratas a Deus. E nós chegamos à conclusão, companheiros queridos, se estivermos errados, também a mesa tem total liberdade para corrigir, que muitas vezes um pai de família que trabalha de sol a sol no sustento dos seus familiares, dando não só o alimento material, a roupa, o vestuário, o remédio, mas também ensinando seus filhos com seu exemplo de trabalho e de amor, tem muito mais o evangelho dentro do coração do que aquele outro que está todo dia, toda tarde, toda noite na casa espírita e não se esforça para se melhorar. Ora, meus queridos, se Kardec em O Céu e o Inferno, uma das obras da codificação, fala das pessoas que são espíritas sem o saberem, espíritas sem o saberem, ou seja, pessoas que não tiveram contato com páginas espíritas, pessoas que não tiveram oportunidade nem sequer de ler uma mensagem esparsa dessas que nós distribuímos na casa. E essas pessoas têm amor no coração, essas pessoas conversam com Deus, fazem as preces, lutam. Se essas criaturas são espíritas sem o saber, fica bem claro que não é uma obrigatoriedade frequentar uma casa espírita. Não é uma violentação de consciências de que só o espiritismo seja o único caminho e que a pessoa seja obrigada a modificar completamente a sua vida para se integrar a uma casa, muitas vezes prejudicando a sua vida profissional e familiar. Quando o evangelho é bem claro, arrume primeiro a tua casa. E Jesus diz mais, dá conta da tua administração, organizando o tempo direitinho, andando honestamente e trabalhando direito com amor no coração, a pessoa tem todas as possibilidades de ser feliz. É lógico, se ela puder frequentar uma casa, se ela puder trabalhar, terá mais chances de evoluir mais depressa. Mas a vida tem nos mostrado que muitas vezes o pai de família, a mãe de família, que trabalham de sol a sol no sustento da casa e dando a vida moral a seus filhos, com amor dentro do coração, essas pessoas muitas vezes têm muito mais espiritismo dentro de nós do que nós que passamos as noites fazendo palestra ou passamos as noites estudando, filosofando e divagando.
Interessante que nós podemos compreender por isso, que é verdadeiro, que a religião, o centro espírita, é um caminho. Não é necessariamente a religião e o centro espírita que fazem o bom cristão. A religião e o centro espírita são o caminho para que uma pessoa se torne um bom cristão. O que faz um bom cristão é verdadeiramente o seu esforço, como foi colocado. E continuando o pensamento que colocado pelo Hilário, nós gostaríamos de fazer a seguinte proposta para o nosso ouvinte querido, para que ele reflita no seguinte. Imagine que a humanidade inteira fosse, por exemplo, espírita. Imagine que a humanidade inteira da Terra fosse católica, ou fosse protestante, não importa, qualquer religião cristã, qualquer religião que acredite. Se nós tivéssemos toda a humanidade numa única religião, a pergunta seria, quem seria o melhor deles? Porque não é a crença que faz a criatura melhor. O que faz a criatura melhor é como que ela usa essa crença. Como que ela aplica essa crença na sua renovação moral e no cumprimento dos seus deveres. Então, perfeitamente, como nós aprendemos na doutrina espírita, que a vivência do cristianismo redivivo, né? A vivência do cristianismo puro, primitivo, que é a essência do amor, é que faz a grande diferença. Quando nós nos apegamos dos símbolos, quando nós nos apegamos das liturgias, quando nós nos apegamos da forma das religiões, para vivermos. Vivemos de verdade a essência. E isso é difícil. Todos nós estamos matriculados nessa escola. Nós que estamos aqui conversando com você, você que está nos ouvindo, os nossos vizinhos, todos estamos convocados para essa escola de melhoria de nós mesmos. E é o esforço de cada um, na sua própria religião, na sua própria crença, que o tornará melhor cristão.
É, o que nós temos que levar sempre em consideração é que a própria palavra centro significa o local para onde convergem as pessoas que estão com as mesmas intenções, com as mesmas finalidades. Nós temos o centro de saúde, para onde as pessoas que estão doentes vão para o centro de saúde. Né? Nós temos o centro de lazer, para as pessoas que querem praticar um lazer, vão para o centro de lazer. O centro espírita é um local para onde convergem as pessoas que querem obter ou transmitir informações a respeito do espiritismo. Teria que ter um local aonde as pessoas levassem, procurassem os livros, editassem os livros, levassem esses livros para lá. Já que uma das máximas do espiritismo, que é fora da caridade não há salvação, onde as pessoas vão aprender a fazer a caridade, porque às vezes nós não sabemos fazer a caridade. Então ela vai ao centro espírita, e lá tem pessoas que já com experiências anteriores na prática da caridade, ela se ajunta a essas pessoas que já fazem a caridade, e ela aprende como que deve ser feita essa caridade, ela vai junto, ela se acostuma, se habitua, enfim, ela indo ao centro, ela vai encontrar pessoas que têm a mesma finalidade que ela tem, ou seja, de evoluir, de fazer sua evolução espiritual, de conhecer espiritualmente. No momento em que ela adquire essa capacidade, normalmente ela vai ser espírita fora do centro, porque no centro é onde ela aprende, né? Depois ela vai ser espírita, na verdade, fora do centro, quer dizer, no dia a dia, no trabalho, nas 24 horas do dia, né? E até mesmo porque os centros espíritas, geralmente, eles, quase todos, ou acho que quase sem exceção, todos se dedicam a algum tipo de assistência aos pobres. Quer dizer, estão lá voltados para uma assistência aos pobres. Ou é a mulher gestante, ou é para criança desamparada, ou é para criança excepcional. São raras, se é que existe alguma casa espírita bem instituída, que não tenha uma assistência social funcionando dentro, porque, na verdade, a casa espírita seria, assim, seria o que era a casa do caminho nos tempos de Jesus, né? Ou seja, um local de socorro, um local onde as pessoas que estão necessitadas vão lá, porque lá não vai ser perguntada a sua crença, sua cor, sua identidade, elas vão sendo atendidas. Não sei. Essa casa de onde nós falamos neste momento, né? Aqui é uma casa onde socorre os necessitados, assim, homens, né? Indigentes, não sei qual é, e de todos os tipos, doentes, que estão aqui sendo atendidos, né?
Interessante que nós estamos aqui com o livro Consolador, abrindo na pergunta 372, que foi feita ao autor espiritual Emmanuel, sobre o seguinte: como é que nós devemos entender uma sessão espírita? Podemos até, com a dentro do propósito do nosso programa, imaginar como é que nós devemos entender um centro espírita. A resposta do nosso mentor, Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, é a seguinte. A sessão espírita deveria ser, em toda parte, uma cópia fiel do cenário fraterno, simples e humilde do Tiberíades, onde o Evangelho do Senhor fosse refletido em espírito e verdade, sem qualquer convenção do mundo. Emmanuel nos chama novamente à reflexão de que a simplicidade, a verdade, a transformação interior é muito importante. O papel do centro espírita para facilitar essa transformação é fundamental. Se o centro espírita é o caminho para que a obra verdadeira seja feita pela própria pessoa, sem o centro espírita essa obra seria muito mais difícil. Porque sem o centro espírita, sem aquele compromisso, sem aquele convite para que nós fôssemos ao centro, ou fôssemos ao nosso templo religioso, uma vez por semana, seja lá qual período for, possivelmente nós estaríamos dedicando aquele tempo para outra coisa. Possivelmente nós estaríamos dentro da nossa televisão, na nossa casa, possivelmente nós estaríamos usando esse tempo para alguma outra atividade que não acrescentasse nada para nós. Daí a importância do centro ser o caminho e um apoio verdadeiro para a transformação e para a continuidade do nosso processo evolutivo.
O Hilário foi muito feliz quando ele citou o caso, por exemplo, desses pais de famílias que são, até pelo seu próprio trabalho, sua dedicação à família, e muitas pessoas até que se dedicam a avós, né, que se dedicam aos netos, tios, se dedicam aos seus familiares, eles fazem verdadeiras orações no seu dia a dia, faz do seu lado, do seu dia a dia, do seu trabalho, verdadeiras orações. Mas é indiscutível que outros, ou infelizmente, ou felizmente não é o bem o termo, mas no nosso atual estágio evolutivo, a maioria das pessoas ainda necessitam do centro espírita. Porque é lá que ele vai pegar, inclusive, ele vai pegar exemplos de pessoas. Por exemplo, comigo aconteceu isso, acho que com muita gente aconteceu. Vendo pessoas trabalharem, nós temos um caso aqui de um companheiro que não gosta que cite o nome dele, eu vou citar porque ele não deve estar ouvindo agora, que na casa dele a rádio não chega lá. O nosso companheiro Nali, certo? Ele é um exemplo para mim. Ele foi um homem que me inspirou sempre quando eu olhei o trabalho daquele homem dentro do Centro Espírita. Se eu não fosse lá no centro, eu não teria conhecido o Nali, provavelmente. Então eu fui ver, e lá eu vi o Nali se dedicando, entregando sopa para os pobres, num trabalho enorme que ele tem lá em São Mateus, lá no Centro Espírita Emmanuel em São Mateus. Um trabalho assim magnífico, e de uma pessoa que você vê assim, totalmente simples, que se alguém não te falar que ele é, você não fica sabendo não, conversando com ele, você não vai, da boca dele você não vai saber tudo que esse homem faz. Né? E aí no centro a gente acaba adquirindo, então ele ainda, o centro, tem essa finalidade. Essa necessidade é onde nós vamos encontrar pessoas e ver pessoas que ele, a esposa dele, inclusive, né? Quer dizer, pessoas que trabalham boníssimas, pessoas que dedicam sem nenhuma outra intenção, falam, poxa vida, é aí. Esse é o caminho da felicidade, né? Hilário, mas continuando aqui com o nosso programa, e por que dentro do centro, assim, nós falamos de diferença do centro para as pessoas, para as igrejas e tal. E entre de centro para centro, as diferenças que existem. Do centro de mesa branca, tem gente que usa essa expressão, né? Outro tipo de centro, tem? Há diferença de centro para centro?
Antes de entrarmos propriamente na resposta dessa questão, nós gostaríamos de enfatizar também que é fundamental para a pessoa que se interessa pelo centro espírita que ela abra o coração. Ela será muito mais sensível aos exemplos de amor e de trabalho se ela estiver de coração aberto. Se ela não abrir o canal mental, vai ficar mais difícil. É por isso que muitas vezes as pessoas vão ao centro e voltam decepcionadas. Mas, na verdade, a falha não está na casa espírita. Muitas vezes é falha da criaturinha que foi lá, que para lá se dirigiu com um pensamento premeditado e não abriu o seu coraçãozinho. Então, evidentemente, ficou mais difícil para que ela fosse sensibilizada a esse apelo que os centros fazem. através dos seus tarefeiros, que mesmo com todas as suas limitações, estão lá se esforçando e lutando. E, evidentemente, como instrumento de divulgação da doutrina dos Espíritos, compete aos dirigentes, compete aos tarefeiros esclarecer as pessoas de que não existe espiritismo de mesa, não existe espiritismo de linha desta ou daquela natureza. O espiritismo é um só. É a doutrina que foi codificada por Allan Kardec e que nasceu em 18 de abril de 1857, tomando corpo com o aparecimento de O Livro dos Espíritos. Inclusive, antes da chegada de O Livro dos Espíritos, nem existia o termo espiritismo. O termo espiritismo foi criado por Kardec, mas os espíritos e as manifestações existiram sempre, desde que o homem está na Terra, desde que o mundo é mundo. A mesa, como diz Kardec em O Livro dos Médiuns, é apenas um móvel que é colocado na casa espírita para facilitar a acomodação física dos médiuns no decorrer de uma reunião, no decorrer de uma sessão espírita. Não é uma imprescindibilidade na casa espírita, não é algo indispensável. Nós já participamos de reuniões mediúnicas onde nós nos reunimos em círculo. Não há necessidade da mesa. Não é a cor da toalha. A toalha pode ser branca, pode ser roxa, pode ser vermelha, pode ser amarela. O que importa é aquilo que está no coração das pessoas. As pessoas falam, mas existem trabalhos de corrente, trabalho disto, daquilo. Ora, meus irmãos, a corrente verdadeira é a corrente do pensamento. A corrente verdadeira é a corrente daquilo que as pessoas levam dentro do coração. Não existe centro de mesa branca, não existe centro de mesa preta, não existe centro desta linha ou linha de soltar pipa, ou seja lá o que for, qualquer tipo de linha. Existe a casa espírita que obedece aos postulados colocados por Kardec. O termo mesa branca foi um convencionalismo que o povo criou para se diferenciar uma casa verdadeiramente espírita de uma outra casa aonde só se existe o mediunismo, aonde só há o fenômeno sem o estudo e sem o esclarecimento.
Inclusive centros que o ouvinte pode separar bem. Se alguém cobrar alguma coisa em algum lugar, não é centro espírita. Quer dizer, se houver cobranças, as coisas, não é centro espírita. Se ele entrar e encontrar lá paramentos, imagem, não é centro espírita. Se ele encontrar, com todo o respeito que nós temos pelas religiões que são espiritualistas, né, que são irmãos que estão outras religiões, vamos chamar assim, outras doutrinas, que são espiritualistas, mas não são espíritas. O espiritismo é a simplicidade, né, Valdir?
Não é, não se deve cobrar nem o trabalho da pessoa, né, deixando que ela decida-se por si em ajudar um centro. Imagina, então, cobrando financeiramente, né? Então, isso não pode existir realmente.
Então, isso nos leva a uma pergunta, que tem que ter médiums no centro espírita. Quer dizer, as pessoas que vão ao centro espírita, o que vão fazer lá? Quando ela vai no centro espírita, ela não encontra médium lá, assim, disponível para ela. Porque as pessoas, elas querem falar com o espírito normalmente. Ah, eu vou no centro espírita, eu vou falar com o espírito. E chega lá, ela não encontra um espírito para ela conversar. Ela encontra só o espírito encarnado, né? Quer dizer, então, como é que funciona isso, Mario? Vamos fazer deixar no ar aqui, fazer um intervalozinho rapidinho e voltamos com essa pergunta.